Como de praxe, hoje é a primeira terça-feira do mês, é espaço para nós falarmos aí do amor exigente. Estamos chegando ao sexto princípio, que é o comportamento. O comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta os filhos. Este princípio nos faz ver a importância do exemplo para modelar a pessoa. Mais uma vez, nós estamos recebendo o Ayrton Cardoso, o Dr. Oswaldo Bortolon também, para darmos uma pincelada aí sobre este importante sexto princípio do amor exigente, que faz as suas reuniões sempre às quintas-feiras. Ayrton, bem-vindo mais uma vez conosco, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, Dr. Oswaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. É, realmente estamos aí mais uma vez, nós comentávamos fora do ar, a rapidez que está passando esse ano, já entramos na, praticamente na metade do ano, eu digo assim, porque é um princípio por mês, né? Então, hoje nós lidarmos com o comportamento, sabendo que o meu comportamento pode afetar o teu comportamento, como o de outras pessoas, mas nós devemos ter sempre uma flexibilidade para não se achar o dono da razão, né? Porque isso nos prejudicaria. Então, o comportamento é muito importante para uma recuperação, principalmente dentro da própria família.
Com certeza, lá onde começa todas as ações para que as situações mudem, doutor Oswaldo. Comportamento. O exemplo vem de casa?
Dá para dizer dia, isso? Ouvintes. Bom dia. Bom dia, Ayrton. Bom dia, nobre entrevistador da prestigiosa Rádio Esmeralda, que tanto nos ajuda nesse ano, nesses anos todos, eu acho que já faz em torno de 18 anos, o Amor Exigente faz 28 anos, e nesses 28 anos de ação junto à comunidade, nós tivemos maus comportamentos por parte de órgãos públicos, por parte da igreja, para a nossa atividade. E nós, mesmo assim, estamos lidando, fomos despachados de vários lugares até encontrarmos nosso ponto definitivo, que é atrás da Câmara de Vereadores, onde estamos lá. E o sexto princípio do amor exigente, nada que mais é, o último princípio teórico, para depois as pessoas entrarem em seis princípios práticos para resolverem, se quiserem assim, resolver seus problemas de droga de vida. Porque comportamento dos pais afeta os filhos, comportamento dos filhos afeta os pais. É um princípio influenciador. Os filhos nessa vida, na maior parte das vezes, queixam-se das atitudes, das reações dos pais. Se é muito permissivo, se é muito firme. Sempre se queixam. E os pais, na maioria, queixam-se das atitudes dos filhos. E o objetivo do amor exigente é interromper esses ciclos vicioso, mudando comportamento de ambos, né? E essa é a nossa missão nesse princípio. Eu digo sempre, nesses anos todos, que os comportamentos não se iniciam só dentro de casa. Eles se iniciam desde o planejamento de ter filhos. Ter filhos que vão ser amados, queridos e cuidados. E hoje uma grande parte da parcela da população planejam ter filhos? Eu diria que não. Isso leva a um sofrimento materno grande, uma depressão, que vai afetar a mente da criança intra-útero, no seu lobo temporal. Que vai ter distúrbio do lobo temporal, distúrbios de agressividade, distúrbios de agressão e distúrbios de dependência a algum tipo de substância química que existe no meio ambiente, que vai torná-lo, na adolescência, aparentemente mais feliz. E como foi o comportamento em casa? o pai oferecendo bebida alcoólica para o seu filho, tendo um templo à virtude dentro da sala principal ao álcool, e a criança crescendo nesse ambiente. De quem é culpado mais adiante de ser dependente químico ao álcool ou outro tipo de droga? Então, o comportamento é uma série de conjunto de coisas, desde o querer ter filhos, desde levar uma gravidez a mais saudável possível, sem doença infecciosa, e hoje o número de doenças infecciosas que afetam o cérebro está aumentando muito. Sífilis congênita tem sequelas a longo prazo? Tem, e bastante. O não querer, bastante. O tipo de parto escolhido antes do tempo também afeta e vai afetar o comportamento dessa criança que está crescendo num lar de não muito amor. Pais ausentes, pais que não sabem brincar com seus filhos, pais que deixam a criança desde o terceiro mês numa creche de manhã à noite, abandonadas praticamente, e que sujeito hoje à síndrome da creche, a criança quando vai na creche tem no mínimo uma infecção por mês, que vai afetar seu cérebro, vai afetar seu comportamento. Depois de 10 anos, os pais controlam as amizades dos seus filhos? Não, a grande maioria não controla. E a influência do meio, e o meio está sendo muito hostil aos nossos filhos, vai fazer o ladrão. Os pais, por acaso, abraçam seus filhos diariamente e digam para quem tem problema: eu te amo tanto, mas não aceito teu comportamento. Os pais dizem isso ou partem já para a agressão? Eu diria que parte para a agressão, e dizendo uma frase muito comum aos filhos: você não presta. O que acontece na mente dessa criança, desse adolescente que vai crescer? Eu não presto, então vou ser o melhor entre os ruins. A situação é muito delicada. A drogadição está aumentando muito, a deterioração da família como um todo deixa muito a desejar, o índice de separações está sendo muito, muito alto na nossa cidade, filhos de pais separados têm uma porcentagem muito grande se tornarem infelizes, se tornarem dependentes químicos. Eu hoje, depois de trabalhar 30 anos no lar abrigo, digo com certeza: criança abandonada para adoção e que vai ser adotado vai ser um eterno infeliz. Digo com experiência própria e experiência com mais de 100 crianças adotadas nesse período, só conheço uma que eu acho que é feliz. O resto leva droga de vidas, drogas de comportamento.
É difícil achar esta harmonia aí, que se trata também do princípio dentro do lar, né, Ayrton? Hoje, com tudo que foi falado até aqui, as influências que existem, a possibilidade tão fácil da droga entrar nas casas, né?
Leonardo, eu vou falar para você sinceramente, assim, o comportamento familiar, ele preocupa bastante, porque no momento que existe lá na tua família alguém que infelizmente se perdeu na drogadição, se tornou uma pessoa que foi experimentar a droga e hoje está nessa vida, porque aí o transtorno é muito grande na família, começam a principal é a discussão, uma coisa que não deveria existir, deveria ser sentar ao lado e procurar resolver situações conjuntas com a família. Não, mas infelizmente temos que ser realistas com uma coisa. Quando dentro de uma família existe, só vou fazer uma comparação, um filho que entrou para drogadição, 90% dos casos o pai abandona a família, deixa a responsabilidade só em cima da mãe. Quando que, na verdade, a responsabilidade seria dos dois, pela educação, pela formação desse ser humano. Né? Ele vinha colocar, como o doutor falou, precisa ter hoje um tratamento muito grande se no momento da relação nós vamos querer ter um filho ou não ter. Tem que se pensar isso desde o começo, porque tu está colocando um ser humano para o mundo... Né? E filhos é o seguinte, filho ele é teu filho até os 9, 10 anos, daí pra frente ele começa a ir pra escola e mais tarde ele vai voar pro mundo. E se você não der o que for necessário dentro do lar, que é a educação, carinho, acompanhamento, se fala, e é a pura realidade, que os primeiros 1000 dias de qualquer criança será o que vai mostrar o futuro dessa pessoa. É, então, tu veja bem, 1000 dias, corresponde a 4 anos. Até do nascimento até os 4 anos, o pai e a mãe têm obrigação e o respeito de dar carinho e atenção a essa criança para que mais tarde tu mesmo não venha ter a dor de cabeça de sofrer. Porque se desviar, hoje é uma coisa comum. A criança não recebe um amparo dentro de casa, onde é que ele vai procurar isso? Na rua, na porta dos colégios. Né? Tem muito sem vergonha lá à disposição para ensinar tudo que não presta. Por quê? Porque o pai e a mãe muitas vezes se furtaram. Ah, porque nós dois temos que trabalhar. Não, mas planejem tudo isso no momento que vão se unir, homem e mulher, para terem um relacionamento bom e pensar em gerar um filho, eles têm que entrar num acordo. No momento que tu estiver grávida, você sustenta a casa e eu fico para cuidar do filho. Pelo menos até chegar à idade de 4, 5 anos, para que ele tome noção de como que vai ser a caminhada dele para o resto da vida.
Bom, estamos chegando no sexto princípio, né, doutor Oswaldo? O senhor citou aí que partimos agora do sétimo em diante para... Práticos, né? O comportamento talvez seja o mais importante até partir para a prática dos princípios, dos 12 princípios?
Sempre. Pelo comportamento dos pais, as crianças têm um exemplo. Hoje, nunca vi em 52 anos de exercer a pediatria nesta cidade, nesta região, a quantidade de crianças que me vêm no consultório por suspeita de transtorno do espectro autista, que é comportamental, e transtorno do déficit de atenção, concentração e hiperatividade. O que que significa isso? Significa que alguma coisa houve no mau comportamento da criança, principalmente o mau comportamento dos pais em relação a essa criança. Claro que existe a criança prematura, a criança desnutrida grave, a criança que sofreu trauma criança, mas é uma porcentagem muito pouca. E o resto? Qual é a causa? A causa é dentro do lar. Vamos pegar um exemplo bem prático. Veio uma senhora consultar seu filho de 3 meses de idade. A criança nessa idade, ao tirar a roupa e ser examinada, ela reage da única forma que sabe reagir. É chorando, tendo comportamento. Entra em meio pânico, medo. Essa criança, essa mãe, me chamou que eu era um médico louco. Porque a criança chorou e afastou eu de mim da criança. E ela me disse, eu sei como acalmar essa criança. Pegou um celular e botou a 10 centímetros do olho da criança. Como vai ser essa criança no futuro?
E é isso que, infelizmente, vem acontecendo hoje, né?
Com muita frequência. E bastante. O grande problema hoje, querem achar doenças. onde na realidade existiu falha na formação, comportamentos errados dos pais, e a criança se habituou com aquele comportamento errado e se torna um transtorno de ansiedade, depressão, acima de todo, transtorno opositor, né? E hiperativa. Não se concentra. O lar está problemático. É, é muito mais fácil dopar com outra remédio, que é hoje que se usa de forma indiscriminada, que seria o rebite dos caminhoneiros, que é a famosa Ritalina. É muito mais fácil nós darmos um rebite de caminhoneiro, que é a Ritalina, para uma criança, para se tornar mais calma. Isso está certo? E crianças que tomam Ritalina, fatalmente, uma grande maioria chega na adolescência, vai usar crack, vai usar cocaína, vai ser dependente ao álcool, né? Então, temos que mudar o comportamento de forma, não é só os pais, é o conjunto todo que está errado, a sociedade. E a má formação, que eu diria, dos nossos professores hoje, todas acham que a criança tem autismo e mandam para o médico, e maus profissionais estão fazendo diagnóstico e dando remédios de forma equivocada, errada, se o distúrbio é outro. É outro, é dentro de casa. Filhos desamados.
É, o desafio é mudar o comportamento, primeiro dentro de casa, né?
Dentro
da
de casa.
Sociedade é mais depois difícil, mas dentro de casa todo. Primeiro. Né?
Leonardo, eu diria assim, ó, as pessoas que estão nos ouvindo, eu pediria que parasse um pouquinho e pensasse, como está sendo o meu comportamento? Se somos bons, nós temos que pensar da seguinte forma: podemos melhorar. Não só para nós, mas para os outros também.
Exatamente. Entender que a mudança começa por nós mesmos.
Por nós mesmos.
E hoje a cultura da medicina, principalmente médicos mais novos, não é uma cultura de formação de médico antigo. A neurologia que eu aprendi é de uma forma. Hoje é totalmente diferente. Visa dar remédios, visa dar medicação. Então tu fica perdido. Porque achar doença é fácil. Achar o normal daquela criança, daquele adolescente, naquele lar onde ela foi gerada, criada nos primeiros anos de vida, ou abandonada a maior parte do tempo numa creche, como é essa criança? Está dentro do normal ou é doença? Eu acho mais difícil achar o normal das pessoas hoje. É? O normal. E querer que mudem esse comportamento, eis a dúvida. Querem mudar? Eu vejo no Amor Exigente, na hora que o incêndio está colocado, o dependente está com surto psicótico, quer arrumar uma internação. Uma internação que vai algum tempo, 3-4 meses depois já querem tirar de lá, voltar para casa.
Né?
Não, a família não mudou nada, as amizades que ele tinha não mudou nada. O que acontece? No máximo em 2 semanas volta tudo como era. Aí o Amor Exigente ou outro grupo de apoio ou tal psicólogo, tal médico está errado, mas quem está errado é a própria família como um todo.
Bom, vamos reforçar então, não é, doutor Oswaldo, às quintas-feiras o grupo está de portas abertas, né?
Gratuitamente, faça chuva, faça sol. Esse ano nós trabalhamos dia 25 de noite, estávamos lá. Dia 1º do ano estávamos lá. Não existe feriado. Existe um espaço que está à disposição das pessoas gratuitamente. Qual é o valor que ela paga? Tirar 2 horas do convívio dentro de casa para que está vendo televisão para ir lá. Ela vai aprender um programa que não é feito por nós, é feito por uma equipe de psiquiatras americanos, psicólogos, da mesma forma que eles agem no consultório com seus clientes que pagam uma quantia razoável, uma, duas vezes por semana. E lá no nosso espaço, é a mesma metodologia, é só a pessoa querer mudar, mudar seu comportamento. É um princípio que vai influenciar as pessoas a tomarem uma atitude. Por isso que a próxima prática é, o próximo mês, é a tomada de atitudes que as famílias devem tomar.
Perfeito. Ayrton, mais uma vez também obrigado pela presença.
Obrigado a você, Leonardo. Obrigado à Rádio Esmeralda por mais uma vez esse espaço. E estamos lá todas as quinta-feiras aguardando, né, o pessoal. Não é só para quem tem realmente o problema da droga, mas sim para aquelas famílias que levam uma droga de vida. Estamos à disposição todas as quintas-feiras, como disse o doutor. Não existe feriado para nós, nem dia santo, nada. Nós estamos lá de braços abertos para te receber. E com a responsabilidade que nós... aquelas pessoas que lá vão, nós jamais vamos falar quem está lá dentro. Nós temos a obrigação de manter o anonimato dessas pessoas, né? Faz parte do nosso respeito e do nosso comportamento.
E dizer novamente que o Grupo Amor Exigente, quem está lá, são voluntários de forma individual, sem ganho nenhum, que está lá à disposição das pessoas. Nós não temos ganho nenhum. O nosso ganho maior é que as pessoas melhorem.
Com certeza, que comecem o quanto antes aí esse tratamento tão positivo e que tenho certeza que nesses 28 anos já trouxe bons frutos também. Mês que vem teremos o sétimo princípio, que é a tomada de atitude. Esse mês falamos sobre o comportamento.